É o Nossa Música é Assim, programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul de todos os tempos, a música e as boas histórias. Hoje nós estamos aqui com a ministra Tereza Cristina. Estamos na Famaçu, que é a casa que você muito bem conhece, né? Tereza, no nosso programa a gente gosta de ouvir as histórias do começo. Então a gente quer saber onde é que você nasceu, como é que foi a tua caminhada até chegar nos dias de hoje, claro, mas a princípio, como é que foi a tua caminhada aqui? Você é campograndense mesmo, né?
Eu sou campograndense, sou a primeira filha de 5 irmãos, né? Minha mãe é paulista, era paulista, meu pai era matogrossense, a família do meu pai era daqui já, de muitos anos, meu avô foi prefeito de Campo Grande, foi governador do Mato Grosso, Uno, foi senador pelo Mato Grosso, enfim, então as minhas raízes, né, paternas estão aqui. E pelo lado da minha mãe, a minha avó materna também era de família aqui da região de Rio Brilhante, aí dos campos da Vacaria. Meu avô era paulista e minha mãe nasceu em São Paulo, conheceu um mato-grossense, casou e veio para cá.
E você viveu a infância na fazenda ou aqui na cidade?
Não, até os 5 anos eu morei na fazenda. Depois nós viemos para Campo Grande para poder ir para a escola, né? Eu a mais velha, então já estava em época em período escolar. Então meu pai e minha mãe se mudaram para Campo Grande para colocar os filhos na escola.
Tereza, e vocação veio desde cedo para o campo? Porque eu fiz uma ocasião, estava me lembrando... Fizemos uma homenagem para o Eduardo Machado Metello. Ele foi um cara que ocupou todos os cargos, né, diretivos dos organismos do agronegócio até o CNA. E você parece que fez um caminho parecido também. Quer dizer, e você teve sempre essa vocação.
Menos. Na verdade, talvez por ter nascido na fazenda, meu pai era engenheiro agrônomo e vivia muito na fazenda, ia todo final de semana... depois que a gente mudou para cá, né? Então eu acho que isso me aproximou muito do campo, da terra. Mas a decisão veio mesmo pouco antes da escolha lá da universidade. Eu morei com 12 anos, aos 14 eu morei nos Estados Unidos, passei 2 anos lá com uma tia minha que morava nos Estados Unidos, em Nova York. Então, enfim, quando eu voltei e tive que tomar a decisão, fiz a opção pela agronomia. E desde então trabalhei na minha profissão mesmo, de cabeça. Eu nunca fui agrônoma de escritório, sempre fui agrônoma do campo mesmo, da fazenda. Depois eu fui desenvolver um projeto em São Paulo, de pecuária, passei um tempo da minha vida lá, e na volta para Mato Grosso do Sul, nos anos 80, fim dos anos 80, começo dos anos 90, é que eu tomei contato com a Federação de Agricultura. Até então eu não tinha contato nenhum, era muito pouca coisa. Lá com a Crisul, mais contato, por causa das exposições, das feiras. Mas com o sistema CNA, eu tomei conhecimento nesse meu retorno. E então ocupei algumas coisas, mas nunca fui presidente. Daqui saí para a minha vida política. Fui convidada para ser secretária de Agricultura por nos dois mandatos do governador André Putinelli, e aí depois saí candidata a deputada federal e estou aqui agora como ministra da Agricultura.
Legal. A carreira foi mais para a política. Agora, nesse momento de ministra, porque você conta para a gente essa tua experiência nos Estados Unidos, depois São Paulo também, isso deu uma universalidade, acho que facilita também, né, esse trânsito que você tem, uma facilidade muito grande de andar pelo mundo.
A gente, durante toda essa minha trajetória, essa minha vida na lida aí, na área empresarial, eu conheci muita gente, eu fiz uma rede de relacionamento, é muito importante. Talvez São Paulo tenha me dado isso, não os Estados Unidos, mas São Paulo me deu essa bagagem, porque lá eu conheci muita gente, e como secretária também eu pude... revisitar, né, essa classe empresarial que eu conheci lá no passado e gente nova que, né, você faz aí na sua rede de conhecimentos. E com certeza isso me facilitou muito, como deputada federal, que já no meu primeiro mandato eu consegui ser líder do meu partido, depois ser presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é uma coisa muito importante, é uma frente, a maior frente do Congresso. Então, para um deputado de primeiro mandato, isso é uma coisa que não é uma coisa que acontece sempre. E eu acredito isso, talvez é essa minha aptidão de conhecer gente, de me relacionar e de ter uma rede muito grande de relacionamentos. Depois, no segundo mandato, né, eu fui indicada para ser ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento pelos meus pares da frente parlamentar. O presidente Jair Bolsonaro, quando esteve lá antes de, no meio da sua campanha, disse: olha, se eu eleito for, eu quero que a frente parlamentar indique um nome para ministro da Agricultura. Vai sair daqui o nome. E eu tive aí a felicidade e a confiança dos meus colegas para que me indicassem para esse cargo tão honroso e tão importante para o nosso país, que é o carro-chefe da nossa economia, afinal de contas, é o agronegócio brasileiro.
O Brasil é esse campo enorme, né? Vasto, território fabuloso. Ministro, então, Deus organiza as coisas para que elas funcionem também, né? Desde cada passo. O Jair Bolsonaro, o presidente, parece que está bem contente, né? Com o teu trabalho, com a tua desenvoltura.
Isso eu não posso dizer, né? Mas não sei. Mas ele tem demonstrado, pelo menos com... Ele me trata muito bem, de maneira até carinhosa, mas ele tem um apreço, né? Ele gosta dos produtores brasileiros. Ele, todas as vezes que há uma demanda do agronegócio e que precisa chegar até ele para uma decisão, se vai, se não vai acontecer, ele tem sempre tido posições a favor da agropecuária brasileira.
Tereza, teve um episódio na visita que vocês fizeram aos Estados Unidos que o presidente americano fez uma lisonja com você, tá? Mas foi porque você tem uma postura muito, muito franca, né, nas suas colocações. Você sempre é muito direta, muito clara, né, nas suas posições. Eu acho que isso fez a cabeça do presidente.
É porque estava engambelando ele com o negócio de açúcar e álcool, e eu coloquei para ele o que é o açúcar e o álcool brasileiro, que aqui é feito de cana-de-açúcar, os dois produtos. E nos Estados Unidos não é. Um é de beterraba, o outro é de milho. E eu acho que ele não sabia disso.
Sabia.
E quando eu coloquei de maneira muito clara para ele, né, e muito objetiva, ele falou: eu não sabia disso, eu gostei de você.
Então... é uma postura real, né? Todos nós gostamos de saber as coisas. E, enfim, ministra, eu queria que você permitisse nos deixar uma mensagem para os nossos espectadores e escolhesse duas músicas para a gente ouvir juntos aqui no programa.
Bom, primeiro dizer aos ouvintes, né, da Rádio Cultura, né, dizer para vocês, primeiro da minha felicidade de estar podendo conversar. Hoje o meu tempo ficou muito escasso, né, eu tenho que atender o Brasil todo, né, tenho que atender também os 162 países que o Brasil tem negócios na agricultura, então o tempo da gente fica muito escasso. E dizer que os produtores rurais do Mato Grosso do Sul, do meu estado, nós temos uma grande oportunidade. O Brasil está mudando de patamar, está virando a página daquela coisa antiga, do retrocesso, do ativismo. O Brasil, se Deus quiser, vai ser o país, vai voltar a ser o país da esperança, não mais o país do futuro, mas o país do presente. Então, as pessoas têm que estar muito antenadas, né? Hoje, a transição desse mundo moderno é muito rápida, as coisas acontecem muito rápida, e eu quero deixar aqui, dizer para você o seguinte: o Mato Grosso do Sul tem uma oportunidade única nesse novo cenário, nesse novo Brasil que nós temos daqui para frente. Não percam essa oportunidade, abrindo as cabeças, se qualificando, se modernizando, para estar preparado para viver e para poder compartilhar desse mundo globalizado e moderno que o nosso país vai estar inserido daqui para frente.
Legal. Essa é uma expectativa real, assim, que você sente isso no governo, nessa tua andança?
Eu não tenho dúvida disso. Quem não acreditar nisso vai ficar para trás.
Legal. E as canções, ministra?
Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu gosto muito de Frank Sinatra, New York, New York, para a gente dizer que o Brasil está
universalizando.
Né, universalizando. E depois eu quero, vamos ver uma música aí, eu gosto muito do Almir Sater também.
Fantástico.
Que música nós podemos ouvir junto dele? Vamos lá.
Aquela O Quintal lá de casa.
É ótima essa.
Passava
então
um
vamos lá.
Isso.
Porque
afinal
isso.
As coisas começam lá no começo.
Aqui, exatamente. Então vamos do quintal para Nova York.
Isso aí. Olha, Tereza Cristina, ministra, um prazer, muito obrigado. Nossa música assim agradece a tua atenção.
Eu é que agradeço.
Nossa música assim. Abraço.